Está no ar o Jornal do Senado.
Senado aprova a indicação de Alexandre de Moraes à vaga de ministro do STF.
Roberto Muniz alerta que venda de empresas de saneamento pode comprometer universalização do tratamento de água e esgoto.
Senadores afirmam que possível compra de café do Vietnã pode trazer prejuízos para produtores nacionais.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Com 55 votos favoráveis e 13 contrários, o Senado aprovou hoje a indicação de Alexandre de Moraes para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal.
A votação em plenário ocorreu um dia após a sabatina do jurista e professor, que durou quase 12 horas na Comissão de Constituição e Justiça. Repórter Paula Groba.
A votação foi aberta pelo presidente do Senado, Eunício Oliveira, no início da sessão desta quarta-feira, e os 30 primeiros senadores presentes ao plenário iniciaram a votação secreta. A líder do PT, senadora Gleisi Hoffmann, do Paraná, se declarou impedida de votar, mas externou a decisão da bancada do PT, que votou contra a indicação.
Até pelas teses defendidas pelo indicado, ele não poderia ter aceitado o convite para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, posto que exerceu cargo de confiança no governo, como ele mesmo criticava em sua tese.
O senador Magno Malta, do PR do Espírito Santo, citou a indicação do ministro Dias Toffoli pelo ex-presidente Lula, ao afirmar que a nomeação à época também foi de um ex-filiado de partido político.
Lula fez exatamente igual ou mais o que Temer estava acabando de fazer, só para trazer à luz a memória dos brasileiros.
Já com um quórum de 68 senadores em plenário, Eunício encerrou a votação e declarou o resultado. 55 votos favoráveis e 13 contrários. Para o presidente Eunício Oliveira, o resultado foi reflexo da apresentação de Alexandre de Moraes aos senadores.
Pela sabatina que ele fez, pela qualidade técnica, como ele se apresentou aqui, o resultado do plenário foi extremamente favorável.
Alexandre de Moraes vai ocupar a primeira turma do Supremo, composta por 5 dos 11 ministros do STF. Herdará o gabinete e todos os processos que estavam sob a relatoria do ministro Teori Zavascki, exceto os redistribuídos pela presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia.
A Lei de Saneamento Básico entrou em vigor há 10 anos com a promessa de garantir a coleta de esgoto e abastecimento de água a toda a sociedade.
Apesar dos avanços, a lei não cumpriu sua missão e quase metade da população brasileira não tem acesso aos serviços. Repórter George Cardim.
Segundo dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, desde a aprovação da lei, o acesso à coleta de esgoto passou de 42% para 50% e o abastecimento de água subiu de cerca de 81% para 83%. Apesar dos avanços, os números mostram que cerca de 100 milhões de brasileiros não contam com saneamento adequado, convivem com esgotos a céu aberto e fossas impróprias e despejam o lixo em terrenos baldios ou nos rios. O problema é ainda maior na região norte, que tem os piores índices de cobertura. Em Macapá, capital do Amapá, apenas 5% dos domicílios tem coleta de esgoto. O atendimento chega a apenas 10% das casas em Manaus, capital do Amazonas. A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, lamentou o cenário e cobrou mais investimentos no setor.
A falta de coleta, de tratamento de esgoto e a garantia de água potável na casa de famílias não é o único problema que a cidade de Manaus enfrenta. Em tempos em que precisamos cuidar melhor dos recursos naturais, de toda a água captada no Rio Negro e que é tratada, as perdas na distribuição chegam praticamente a 50%. Ou seja, toda a água tratada, metade se perde na distribuição, em vazamentos na rede e na tubulação que serve a nossa cidade.
E o senador Roberto Muniz, do PP da Bahia, criticou a ideia do governo federal de querer obrigar os governos estaduais a venderem empresas públicas de saneamento como parte do acordo para o recebimento de ajuda federal e redução dos débitos fiscais.
Isso se dará por meio de um projeto de lei a ser encaminhado pelo governo ao Congresso Nacional.
Na opinião de Roberto Muniz, se a ideia vingar, os poucos recursos públicos hoje destinados aos investimentos em saneamento serão usados para pagar débitos anteriores de outras áreas depois de privatizadas as empresas do setor.
E isso vai impossibilitar a mudança de um cenário que prejudica especialmente os mais pobres.
Paciência. Isso não pode ser uma política pública de um país que vive esse apartheid social no setor de saneamento. Se nós tivermos que fazer as parcerias públicos-privadas, e esse é um dos caminhos, é pegar dinheiro do saneamento para colocar no saneamento. Se houver privatizações, que essas privatizações sejam para acelerar a universalização dos serviços de saneamento.
A senadora Rose de Freitas, do PMDB do Espírito Santo, está preocupada com a possibilidade de concorrência desleal no mercado de café se o governo federal retomar a ideia de importar o grão do tipo Conilon.
O Poder Executivo já havia decidido pela importação, mas houve um recuo provisório. Rose de Freitas espera que a ideia não seja retomada, uma vez que a compra no mercado externo vai trazer um prejuízo muito grande aos produtores nacionais.
A senadora Rose de Freitas informou que o Espírito Santo é o maior produtor de café no Brasil. Junto com Minas Gerais, a safra chega a 40 milhões de sacas ao ano.
Essa polêmica foi criada por indústrias que alegam escassez de matéria-prima desde a estiagem que prejudicou e muito os cafezais do Espírito Santo. Por outro lado, os produtores brasileiros sustentam que há uma produção suficiente para suprir e para atender a demanda.
Também preocupado com a possibilidade de importação do café Conilon do Vietnã, o senador Valdir Raup, do PMDB de Rondônia, elogiou a decisão do governo federal de suspender a compra.
Segundo Valdir Raup, houve uma forte reação dos cafeicultores com o argumento de que a medida causaria uma considerável queda dos preços no mercado interno.
O senador informou que Rondônia é o quarto produtor de café no Brasil e o país é o campeão mundial. Anualmente são produzidas 50 milhões de sacas do grão no país, das quais 30 milhões seguem para a exportação.
Todos os estudos independentes apontaram que não havia necessidade da importação desse 1 milhão de sacas de café em 4 lotes de 250 mil sacas.
O senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre, criticou a instrução normativa do Ministério do Trabalho que obrigou os servidores públicos a recolher imposto sindical.
Para ele, não é justo o governo querer fazer o que ele classificou de festa com o dinheiro dos outros, no momento em que todos sofrem dificuldades financeiras.
Petecão acrescentou que cabe ao Congresso, não ao Poder Executivo, a responsabilidade de legislar sobre tributos.
O senador teme que o governo use a medida para, segundo ele, amolecer centrais sindicais no debate da reforma da Previdência.
Poderá ser recolhido mais de 160 milhões de reais para o cofre das centrais sindicais. Isso é muito dinheiro, gente. Isso é muito dinheiro para tirar do bolso do trabalhador.
A senadora Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, lamentou que a proposta de reforma da Previdência, encaminhada pelo governo ao Congresso Nacional, preveja o fim da aposentadoria especial de professores.
Pelas regras atuais, as professoras podem se aposentar com 25 anos de contribuição e 50 de idade. Já os professores, com 30 anos de contribuição e 55 anos de idade.
Mas se for aprovada a proposta como quer o governo, todos os professores, homens e mulheres, poderão se aposentar apenas com 65 anos de idade, criticou Fátima Bezerra.
Segundo a senadora, a aposentadoria especial não é privilégio, mas o reconhecimento de uma categoria que tem um papel estratégico no desenvolvimento do país.
Nós não podemos de maneira nenhuma deixar que essa reforma da Previdência, repito, da forma como ela está formulada, massacre os professores da educação básica em todo o país e simplesmente, numa canetada, acabar com a aposentadoria especial do magistério. Não, nós não vamos permitir isso de maneira nenhuma.
Jornal do Senado. Apresentação, Tiago Medeiros e Lia Passarinho. Áudio, Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.